Fala, Senhor, que teu servo te escuta.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, em nossa prática religiosa, queremos muitas vezes fazer troca com Deus, promovendo ou praticando algo com a intenção de obter uma resposta imediata. É o que ocorre com o jejum quando ele é praticado sem o devido entendimento do seu real significado, que é o da conversão e não de barganha com Deus. O jejum dessa natureza não agrada a Deus, diz o profeta. Quem jejuma, mas se envolve com negócios escusos ou oprime os outros ou faz litígios, brigas, agressões contra o outro, esvazia totalmente o sentido do seu jejum, né? Do seu jejum. Assim sendo, o profeta recomenda: não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Então o jejum é um ato que deve levar à conversão de quem o pratica, que revela uma coerência entre a teoria e a prática, a ação e a oração. Se jejua praticando coisas que desagradam a Deus, não tem sentido jejuar. O jejum que agrada a Deus é um jejum que promove alguma transformação, tanto de quem jejua, quanto das coisas e situações que estão à nossa volta. Somente assim o jejum adquire um verdadeiro sentido. Deus não aprecia jejum que se resume apenas em atos de mortificações, como as práticas sacrificais muito presentes nas devoções populares. O jejum que agrada a Deus, diz o profeta Isaías, é a promoção da vida, a luta pela libertação de todas as formas de opressão, como as que são citadas no texto lá do profeta: quem quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper com qualquer tipo de sugestão de opressão. Enfim, temos uma lista de sugestões para a prática do jejum querida por Deus, todas profundamente comprometidas com a vida. Cabe a cada um descobrir à sua volta o contexto em que vive, quais as situações de opressão que clamam por libertação. Ajudar a pôr um fim a essas situações é o jejum pedido para este tempo quaresmal. Este tipo de jejum é eficaz porque representa a nossa conversão. Então, nessa mesma linha de reflexão, o Evangelho de hoje, Jesus ouve os discípulos de João que os seus discípulos não jejuam. Os discípulos de João e os fariseus têm um conceito de jejum pouco transformador, reduzido apenas aos atos de mortificação, que pouco contribui para uma mudança de vida. Então, Jesus propõe uma nova modalidade de jejum, muito mais eficaz e transformador. Para Jesus, o jejum significa o sinal de uma ausência, algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. E por essa razão seus discípulos não praticam o jejum que praticam os discípulos de João e os fariseus. Então o jejum dos discípulos de Jesus consiste no compromisso com a vida dos sofredores, não em mero ato de privar-se de alimentos ou outra prática penitencial. Eles farão sim esse sacrifício penitencial, mas quando Jesus não estiver mais no meio deles, aí então o jejum deles significará a presença de uma ausência, né? A presença de uma ausência, né? Naquele momento, o mais importante era os discípulos celebrarem com Jesus, a aprender com ele. Com isso, entendemos a resposta questionadora de Jesus em parábola, que pergunta se os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. O noivo em questão é o próprio Jesus. E estando com seus amigos, eles não poderiam estar de luto. Vemos, portanto, que o jejum é comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. Então, quem jejua está dizendo que está distante de Deus porque cometeu algo que o afastou dele. Então, o jejum é então algo que indica não apenas este afastamento, mas um profundo desejo de reparação. Os discípulos de Jesus terão a oportunidade de jejuar depois que Jesus for tirado do meio deles. Sendo assim, a quaresma nos recorda, com o jejum, que os tantos atos praticados por nós, que desagradam a Deus, carecem de ser reparados para que nos aproximemos dele. Atos que nos privam da graça de Deus, como por exemplo as injustiças, quando assumimos mudar de vida a partir do jejum comprometedor e encarnado na realidade, tudo se transformará e os nossos atos serão o jejum que agrada a Deus. Que essa concepção de jejum possamos nessa concepção continuar nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.